o colorido exuberante de algumas aves, as cores discretas de alguns lagartos, o agressivo da cobra coral. Será que existem por acaso? Que funções as cores desempenham na vida desses animais? O nosso repórter foi ao Departamento de Ciências Biomédicas da USP conversar com o professor Eduardo Cunha Farias, um estudioso do colorido dos animais.
Nós estamos com o professor Eduardo Cunha Farias, da Universidade de São Paulo. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do colorido nas manifestações do comportamento. Professor Eduardo, acho que a gente podia começar perguntando como a cor atua como agente de proteção.
Ela confere proteção, por exemplo, contra agentes físicos, tais como radiações solares, com seu componente ultravioleta, que penetrando na pele poderia provocar uma série de ionizações e isso resultaria em lesões cutâneas, que poderiam levar o animal facilmente à morte. Um outro efeito interessante da pigmentação seria a participação da pigmentação nos mecanismos de termorregulação. Os répteis, né? Os répteis têm uma temperatura semelhante à temperatura ambiental e, como tal, se a temperatura ambiental for muito baixa, o metabolismo cai muito e eles ficam num estado de baixa atividade. Então é comum se ver em lugares frios ou então em estações frias, os répteis nas primeiras horas da manhã, eles se arrastam para fora dos seus abrigos lentamente, porque os seus tecidos estão todos com metabolismo muito baixo, e aí eles ficam expostos ao sol e expõem as áreas mais pigmentadas. Por quê? Porque as áreas mais pigmentadas absorvem energia solar, essa energia luminosa se degrada de forma térmica e este calor aquece o corpo deles, aumentando o seu metabolismo. Aí eles começam a ficar cada vez mais lépidos, até o momento que eles começam a se deslocar, correr, etc., e capturar as suas presas e, eventualmente, fugir dos seus predadores.
Professor, a gente sabe que os animais normalmente procuram ter uma relação mimética com o meio ambiente, ou seja, eles procuram se perder no meio das folhagens, ou para se defender de possíveis predadores, ou para atacar as possíveis presas. Agora, que outras formas ele tem para ter uma relação de colorido com o meio ambiente? Além de se perder, o que mais ele pode fazer?
Por exemplo, o colorido de determinada espécie, ele procura ser semelhante ao colorido de um ou mais elementos do seu habitat. Mas, às vezes, em algumas espécies, o mecanismo protetor é o inverso. Alguns animais, eles apresentam um colorido extremamente vivo, né? Muito colorido, muito chamativo. Isto frequentemente quer dizer o seguinte: sou muito perigoso, tenho um veneno, por exemplo, muito potente, ou tenho garras afiadas, ou tenho dentes muito, muito cortantes, ou então isso também pode significar eu tenho um péssimo odor, certo? Ou eu tenho um péssimo sabor. Ou então os meus tecidos são venenosos, né? Se você me comer, eu vou te matar. A cobra coral é um bom exemplo. A cobra coral tem uma coloração dentre os répteis, é um dos répteis mais vivamente coloridos, mais feericamente coloridos. Você tem uma alternância de anéis amarelos, pretos e vermelhos. E, neste caso, esse colorido muito brilhante significa o quê? Significa que o animal é muito perigoso do ponto de vista do veneno que contém. Já a falsa coral não tem, né, esse recurso do veneno, porém, ela, com aquele colorido, certo? Ela evita de ser atacada por predadores, porque ela usa o código de cor que indica alta periculosidade.
Se isso serve também como um aviso, né, não se aproxime de mim, ou então faz com que ele se perca, existe um outro código para a cor dentro dos animais, que é o da atração sexual.
Existe para vertebrados, você tem algumas cores com significado universal. Duas dessas cores, aliás, são não cores, né? Uma seria o preto, que seria a ausência de cor, mas que na natureza é devido a um pigmento, o branco, que seria o somatório de todas as cores, e o vermelho, né? O vermelho ou cores quentes, próximas ao vermelho no espectro luminoso, como o amarelo, laranja. O preto constitui uma cor que é usada para fins de intimidação ou para fins de desafio. Vou dar um exemplo. Antílopes africanos costumam ter os pavilhões auriculares tingidos internamente de preto, e quando dois machos, por exemplo, resolvem se desafiar pela posse de um rebanho de fêmeas ou coisa que valha, eles levantam, né, os pavilhões auriculares e expõem essas áreas negras. Isso funciona como um código de desafio. Se um resolve desistir da luta, ele mostra a bandeira branca. Geralmente as cores brancas nesses animais estão situadas na metade traseira do corpo, na face posterior das coxas, ou então na cauda, tá certo?
Ou seja, é um código que é entendido por todos os animais, é um código universal mesmo. É. E da onde vem esse código universal? Porque é fácil entender um código de cor entre indivíduos de uma mesma espécie. Agora, quando esse código sai fora de uma espécie e começa a valer para todas as outras, como que é feita essa relação entre esses animais?
Aí é que está, né? Não se sabe por que essas cores codificam, essas três cores codificam emoções diferentes, né? Isso surgiu na natureza, surgiu assim, deve ter dado certo para os peixes e a partir daí foi se perpetuando ao longo da evolução, funcionando inclusive para nós.
E voltando agora ao caso da atração sexual, a gente repara algumas coisas. Primeiro é sempre o macho que fica mais bonito na época do acasalamento.
Exato.
E isso é um código que para mim fica muito próximo entre a agressividade e a excitação sexual. Parece que o mecanismo é o mesmo, né? Então eu queria que o senhor traçasse essa relação, como uma mesma cor tem uma função dentro do próprio meio, que é de desafio a um outro macho ou de proteção, e como isso funciona dentro da espécie e no jogo sexual como uma atração.
É, trabalhos feitos, por exemplo, com macacos, e mais especificamente com o mandril, mostram que esse colorido muito vibrante, que desestimula o leopardo a atacar os mandris, funciona dentro da espécie como atrativo sexual. As fêmeas têm uma nítida preferência pelos machos mais coloridos. Quanto mais colorido o macho, mais agressivo ele parece aos seus rivais. Mas, ao mesmo tempo, também mais atraente ele é. Ele parece às fêmeas. Animais que se reproduzem em determinada época específica do ano, eles se tingem, tendem a se tingir especificamente nessa época com as cores nupciais. Já animais que têm reprodução permanente, esses se mantêm permanentemente coloridos, como é o caso dos galos, né? Os galos é um bom exemplo disso. No caso dos peixes, é um exemplo no primeiro caso. A relação entre a sensualidade, digamos assim, e a agressividade, frequentemente acontece na natureza. Isso seria associação, em termos cromáticos, seria associação entre o preto, que representa a agressividade, e o vermelho, que representa a sensualidade. Muitas vezes, áreas vermelhas ou cores vermelhas estão realçadas por toques escuros, pretos ou castanhos muito escuros. Então, aí tem dupla finalidade, né? Quer dizer, também seria o problema da dupla finalidade. Frequentemente você tem a proteção associada ao comportamento. O vermelho é excitante, chamativo, né? Mas o preto é ameaçador. Aliás, o erotismo e a agressividade estão muito próximos, né? Durante as manifestações sexuais dos animais, frequentemente a gente percebe atitudes muito agressivas. No caso de alguns insetos, como o louva-a-deus, o macho muitas vezes está copulando com a fêmea, está inseminando com a fêmea e a fêmea vira-se e começa a devorá-lo. Mas entre os animais superiores, entre os peixes, muitas vezes os jogos amorosos são de tal intensidade, né, que do erotismo eles passam a uma agressividade tal que um dos parceiros acaba morrendo. Frequentemente é a fêmea, porque os machos tendem a ser mais fortes. Larga logo.
A gente está falando sobre a importância da cor no comportamento, né? Tanto para a atração sexual como, enfim, para as funções vitais desses animais. E fica uma questão, como esses animais são tão coloridos? De onde vem essa cor? Como que biologicamente isso funciona?
Esse colorido vem frequentemente de pigmentos que estão contidos em células especiais da pele. E essas células recebem o nome de cromatóforos, né? Os pigmentos carotenoides, que são os mais abundantes na natureza, para fins de pigmentação de pele, e não só de pele, como de anexos de pele, como pelos e penas, e escamas, eventualmente, esses pigmentos vêm do reino vegetal, né? Eles são pigmentos que o animal adquire através da alimentação. E todos nós conhecemos, né, da prática, esses pigmentos carotenoides. A cenoura, por exemplo, tem beta-caroteno e por isso ela é alaranjada. Os flamingos precisam de muito carotenoide para manter aquele colorido rosado, muito bonito, né, muito atrativo da sua plumagem. Então, esses animais precisam receber uma certa quantidade de carotenoides na dieta, senão eles ficam brancos, eles descolorem, desbotam.
Sabe? Certo. E os estados emocionais relacionados com a cor? Por exemplo, no caso humano, quando a gente toma um susto, a gente empalidece, quando a gente está com vergonha, a gente fica ruborizado. Exato. Ou seja, existe esse código para o homem também, né?
Também. Bom, no caso dos humanos, aí não depende de pigmentos cutâneos especificamente, mas sim do pigmento sanguíneo, da hemoglobina. Aí, neste caso, no caso humano, nós temos um fenômeno de vasodilatação ou vasoconstricção, né? Os vasos que irrigam a pele da nossa face, eles se contraem, e se contraírem, contém menos hemoglobina e nós ficamos pálidos. Se eles se dilatarem, nós temos uma quantidade maior de sangue circulando e, portanto, de hemoglobina presente, nós ficamos ruborizados.
Mas então, por que suas mãos tremeram tanto quando você acendeu aquele cigarro? E por que você ficou tão pálido de repente? Será tudo isso fruto da sua imaginação?
Agora, no caso dos animais, por exemplo, no caso dos peixes, os cromatóforos, eles têm a capacidade ou de dispersarem o pigmento por todo o citoplasma, né? Ou eles agregam o pigmento no centro da célula. Se eles dispersarem, o animal escurece. Se eles agregarem o pigmento, o animal empalidece. E essas mudanças de cor, elas, principalmente nos animais de sangue frio, elas são muito rápidas, questão de segundos, às vezes de minutos, né? Mas geralmente bastante rápidas.
Como é que fica essa relação quando a gente sabe que alguns animais não enxergam cor, eles enxergam em preto e branco? Como é que isso funciona?
Eu diria que é muito pouco provável que algum animal enxergue ou perceba, certo, colorido, a semelhança do homem. Agora, que indiscutivelmente, eles percebem em preto e branco, ou se eles percebem em colorido, eles percebem esse colorido de uma forma diferente de nós. Certo? O universo deles é diferente porque seus órgãos do sentido são diferentes. Uma coruja seguramente enxerga na faixa do ultravioleta e do infravermelho. Como nós não percebemos nessas faixas, nós não podemos ter a mínima ideia de como seja isto. Então, como a percepção de cor é uma coisa, é uma sensação, nós, de fato, apenas poderemos, assim, fazer hipóteses de como os animais percebem ou não. Eu diria para você que a percepção deve ocorrer. Porque se a gente descer em profundidades marinhas, onde a luz branca, né, a luz solar, não penetra, e chegarmos lá e acendermos um holofote, uma lâmpada muito forte, que tem a luz branca, nós veremos que todo o ambiente é muito colorido. Certas cavernas submarinas, onde não existe, a luz não penetra jamais, tá certo? Tem seres brilhantemente coloridos. E esse colorido, embora não saibamos o significado no momento, com certeza ele tem uma função, senão ele não existiria.
Tá, ok. Doutor em Ciência agradece o professor Eduardo Cunha Farias, do Departamento de Histologia e Embriologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.
Tem muito azul em torno dele, azul no céu, azul no mar, azul no sangue, a flor da pele, os pés de lótus de Krishna.